Você deve ter ouvido falar sobre a greve dos Correios e a sua privatização em andamento.
No programa de hoje, nós explicaremos o que aconteceu internamente e o que levou a essa decisão. Eu sou a Karen Momesso.
E eu sou o Rodrigo Andrade.
Para iniciarmos essa discussão, vale a gente fazer um resgate histórico dessa estatal, Rodrigo.
Bom, os serviços postais no Brasil se iniciam ainda durante o período colonial, reportando-se a Portugal.
Essas cartas eram o único meio de comunicação a longa distância e foram muito utilizadas desde os primeiros passos do processo de colonização, dependendo inicialmente do serviço de forma particular.
Os serviços postais oficiais chegaram com o Correio Mor.
Com o povoamento do interior, acelerado depois da descoberta das minas de ouro, os novos fluxos de negócios exigiam que as cartas fossem levadas para as novas fronteiras de povoamento. A coroa lusitana, entretanto, interessada em controlar as informações sobre as riquezas da colônia, proibiu a atuação do Correio Mor no interior do país a partir de 1730.
Em 1773, foi estabelecida a primeira comunicação postal terrestre entre São Paulo e o Rio de Janeiro, um serviço criado pelo governador da Capitania de São Paulo da época.
Em 1797, o serviço postal é estatizado, passando para a administração direta da coroa. E no Brasil, começa o processo de interiorização oficial do serviço.
Com a vinda da família real para o nosso país, em 1808, o correio aumenta de importância. Assim, o Rio de Janeiro torna-se a capital do Império Português, onde é instalada a administração do correio.
Em 1890, a repartição postal ficou subordinada ao Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Já em 1909, passou a ser subordinada ao Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas.
A chamada Revolução de 30 causou alterações profundas na estrutura político-administrativa do país, o que atingiu o setor postal. Os Correios, logicamente, não ficaram indiferentes às mudanças e passaram a remodelar não só a sua estrutura, mas também a atualizar a sua capacidade técnica de atender à necessidade de comunicação. Com a criação do Departamento de Correios e Telégrafos, DCT, a gestão desses serviços foi unificada.
O DCT passa a ser subordinado ao Ministério das Comunicações em 1968. Entretanto, com o desenvolvimento dos setores produtivos do Brasil, tornava-se necessária a reorganização do serviço postal a partir de um modelo mais moderno que esse departamento, que já não apresentava infraestrutura compatível com as necessidades dos usuários.
Nesse sentido, foi criada, em 1969, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, uma empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações.
O surgimento da ECT correspondia a uma nova postura por parte dos poderes públicos com relação à importância das comunicações e, particularmente, dos serviços postais e telegráficos para o desenvolvimento do país.
E em 1986, começa a participação da ECT no Programa de Prioridades Sociais do Governo Federal e na distribuição de livros didáticos.
Os Correios continuam passando por transformações organizacionais até chegarmos em 2020, em que uma das maiores estatais brasileiras, com mais de 105 mil trabalhadores, passa a ser ameaçada.
Após voltar a registrar lucro nos últimos 2 anos, o governo Bolsonaro decidiu privatizar a estatal. A proposta enfrenta forte resistência dos servidores organizados em todo o país.
Com Correios em greve, o governo diz que vai enviar nas próximas semanas proposta de privatização da estatal.
Em meio à greve dos Correios, anunciada ontem pela categoria, a secretária do Programa de Parcerias e Investimentos do Ministério da Economia, Marta Seiler, anunciou que o governo pretende encaminhar nas próximas semanas, lá ao Congresso Nacional, um projeto para acabar com o monopólio que hoje existe no país, nos serviços postais. Durante uma videoconferência, ela explicou que o envio desse projeto tem como objetivo garantir a legalidade e o apoio para iniciar o processo de privatização da estatal, defendida pela equipe econômica desde o início do governo.
Há mais de um mês em greve, trabalhadores da categoria pedem pela não privatização, direitos envolvendo a saúde durante a pandemia e o não sucateamento dos Correios, que se iniciou no primeiro dia de agosto.
18% dos funcionários aderiram à greve. Apesar disso, segundo os Correios, 187 milhões de cartas e encomendas foram entregues em todo o país no último mês.
Essa greve de funcionários ainda luta contra condições de trabalho precárias e a criação de uma casta de supersalários no topo da empresa, composta por militares ligados ao atual presidente, o general Floriano Peixoto Vieira Neto, que inclusive foi colocado no cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, justamente por ser a favor da privatização do serviço.
No ano passado, o Sindicato dos Correios conseguiu uma sentença normativa do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, com uma validade de 2 anos. Mas no dia 1º de agosto, a empresa teria retirado esses direitos, faltando ainda 1 ano de validade.
São pelo menos 79 garantias trabalhistas que envolvem desde os 30% para os carteiros, ticket de alimentação, plano de saúde que, no início, era gratuito porque constava no edital. Hoje a categoria paga 50%.
Sobre isso, a empresa afirmou que nenhum dos direitos dos trabalhadores foi retirado, mas alguns que extrapolavam a consolidação das leis de trabalho foram readequados.
O argumento para o sucateamento é de que as condições financeiras da empresa não permitem atender às reivindicações dos funcionários. Isso, apesar do lucro de 667 milhões em 2017 e 161 milhões de reais em 2018. Assim, o governo anunciou os esforços para privatizar a empresa.
A paralisação ainda deve ser julgada pelo Tribunal Superior do Trabalho nesta segunda-feira.
O Tribunal Superior do Trabalho, Joel, vai decidir hoje se essa greve é uma greve legal ou é uma greve ilegal, se essa greve vai ser encerrada hoje ou não. Pelo menos essa é a expectativa. Quando a gente fala de justiça, né, muitas questões estão em jogo aí, não dá pra gente cravar que vai ter um desfecho hoje, seja ele qual for o desfecho. Como a gente sabe, né, há pedidos aí de prorrogação, né, de adiamento da sessão. Mas o fato é que há uma grande expectativa para que hoje se coloque aí um ponto final nessa paralisação dos Correios. A empresa alega que, em função da pandemia, não tem condições de manter as 70 cláusulas, né, do acordo, entre elas aquele Vale Peru, né, que é um bônus natalino que só os funcionários do Correio recebem, licença maternidade de 180 dias para as mulheres que são funcionárias dos Correios e estão grávidas. Então, tem uma série de benefícios que estão aí em jogo, né? E do outro lado da categoria, uma grande pressão aí para que a greve continue, para que esses benefícios possam ser mantidos.
De fora, grandes empresas como a estadunidense Amazon, a chinesa Alibaba, dona do AliExpress, e a brasileira Magazine Luiza acompanham o desdobrar desta história. De acordo com o jornal O Dia, essas empresas estudam a possibilidade de compra dos Correios.
Mas por que essas empresas estariam interessadas nos Correios, considerando que a empresa vencedora terá que assumir os serviços de entrega postais, Rodrigo?
O interesse se daria por conta da enorme estrutura logística que a estatal dispõe, com rotas e agências de distribuição de alcance nacional. Assim, a empresa vencedora leva vantagem na posição de mercado.
A Amazon, por exemplo, garantiu que seus planos de extensão no país estão a todo vapor. Nesse contexto, assumir a operação dos Correios poderia garantir vantagens logísticas importantes para dar à empresa uma vantagem estratégica sobre as concorrentes.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, reforçou que o governo vai enviar um projeto ao Congresso para a privatização.
Faria não falou em prazos, apenas ressaltou que a venda da estatal é uma prioridade para o governo. Ele também esclareceu que quem vai estabelecer as diretrizes e parâmetros da privatização dos Correios, incluindo a universalidade da prestação dos serviços e se a União vai ficar com parte das ações, será o Congresso. Por fim, criticou a greve dos Correios. Abre aspas. Estamos vivendo um momento de pandemia e os Correios estão em greve. É um momento que todos precisam dar o melhor de si. Não é momento de parar um serviço essencial. Se a empresa fosse privada, não teria esse problema. Fecha aspas.
Em entrevista à revista Exame, o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, defende a desestatização da empresa e abraça as palavras do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que declarou na última quarta, dia 16, que a venda da estatal é uma certeza. Abre aspas. Nós iremos privatizar os Correios. Eu vou conversar pessoalmente com os parlamentares e líderes do Congresso. Fecha aspas.
Peixoto ainda adiantou que o processo de desestatização já está em andamento.
Já o ex-presidente da estatal, o Guilherme Campos, é contrário à privatização.
É uma empresa muito grande, muito importante. São 11 mil pontos aí espalhados pelo Brasil inteiro.
Ele acha que a empresa é viável e que, por estar em todos os municípios do país, poderia servir de balcão de atendimento da União, estados e prefeituras e pagar benefícios via banco postal, garantindo a circulação de papel moeda em regiões remotas do país. Outra ideia é, em vez de privatizar, firmar parcerias com a iniciativa privada.
Você consegue ter um acompanhamento colocando os Correios como sócio em uma atividade a ser exercida por uma nova empresa.
Vale ressaltar que o segmento de encomendas é de livre concorrência, com inúmeras transportadoras nacionais e internacionais atuando. Ainda assim, o setor privado cobiça a participação da estatal nas entregas de encomenda.
Contudo, a privatização, dependendo do modelo adotado, pode acarretar em prejuízo para as empresas que dependem de entregas de mercadorias.
É importante lembrar também que o Serviço Postal Brasileiro é regido por princípio constitucional, que estabelece dever de ser público e universal.
O Correios tem muita história e uma missão, que é cumprir o direito constitucional ao serviço postal da Maria, do Antônio, da Lourdes, do Zé e de todos os brasileiros, com uma tarifa justa. E para confirmar isso, é só comparar os preços dos Correios com o das empresas privadas. Vale ressaltar que nos últimos anos, o mercado digital atraiu empresas privadas que todos conhecem para o Brasil e que hoje disputam com o Correios livremente o mercado de encomendas. Ou seja, o monopólio que o Correios possui hoje é de cartas, boletos, documentos e entregas, aonde nenhuma outra empresa alcança ou tem interesse, com a finalidade de garantir o direito de serviço postal a todos os brasileiros.
E para ser aprovada, a privatização dos Correios precisa ser aprovada por 3/5 dos parlamentares em votação em 2 turnos, na Câmara e no Senado.
Então é isso. O podcast Questão de Ordem fica por aqui. Foram usados nesse programa áudios da Band, da Jovem Pan, TV Cultura e Sindicato dos Correios.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer outro aplicativo de podcasts. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais no @.mp3podcast.
Muito obrigada pela sua audiência e até mais.
Até mais.